é o Senhor. Ó Senhor Jesus Cristo. Aba, Pai. Aba, Papai. Aleluia, irmãos. Graças damos ao Senhor por estarmos aqui. O Senhor me encarregou dessa mensagem, O Segredo da Alegria. Essa mensagem é baseada num livro do pastor Charles Spurgeon. Baseada, né? Não foi inteiro. O título, inclusive, é dele. Então não podemos roubar a glória de ninguém, amém? Mas cada um tem sua cor de pedra e vamos lá. Sabe, irmãos, antes de começarmos propriamente dito essa mensagem, eu queria só repetir uma coisa que todo mundo já sabe. Que Adão e Eva estavam lá no jardim. Deus queria que eles comessem da árvore da vida. Porque se eles comessem da árvore da vida, eles seriam divinos. Estava tão fácil. Assim a Bíblia teria só dois capítulos, só. Mas, na presciência do Senhor, na sabedoria dele, ele é o lente desse universo. Ele permitiu que Eva fosse enganada. E ela foi enganada, comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deu para o seu marido, Adão, e ele também comeu. Essa atitude de desobediência criou um grande problema, uma tragédia há 6.000 anos atrás. Que tragédia é essa? O homem deixou de ser divino para ser carnal, pecador. Ele passou a ser uma pessoa que morre. Poderia ser eterno, mas isso atrapalhou muito a vida do homem aqui na Terra. Por quê? Porque esse fato aconteceu. Aí os filhos foram sendo gerados, de geração em geração, até chegar aos nossos dias. E nós todos nascemos com esse DNA, com essa imagem de Adão. Tanto é, eu nasci estragado, você nasceu estragado, os bebezinhos já nascem estragados. Você vê um bebezinho aí de alguns meses, ele já puxa o cabelo de alguém, ele dá tapa, ele morde. Isso aí, se tivesse comido da árvore da vida, não ia fazer isso. Isso é um indício do que o homem herda, o que o homem herdou dos nossos pais, Adão e Eva. Pois bem, isso aconteceu. Mas nós damos graças ao Senhor Jesus, que há 2.000 anos atrás, ele veio para resolver isso. Ele veio para resolver isso. Porque ele é a palavra. E a palavra muda tudo. No Novo Testamento, irmão, na Nova Aliança, o Senhor Jesus veio para isso. Na Velha Aliança, irmãos, como nós vamos ver, no Velho Testamento, tudo aquilo era tipo figura, um exemplo para nós. Mas dificilmente nós podemos aplicar aquilo do velho no novo. Novo é novo. O Senhor Jesus quebrou os paradigmas. Tudo é novo. E ele veio para estabelecer sua nova aliança e abrir um novo e vivo caminho para nós, que é o Santo dos Santos outra vez. Um novo e vivo caminho, que é comer da árvore da vida. Então, quando nós comemos da árvore da vida, somos divinos. E podemos viver eternamente. Todos nós que estamos aqui, somos eternos. Somos divinos. Temos a natureza humana, que o Senhor está trabalhando, mas também temos a natureza divina. Não somos simples assim. Não somos comum. Nós temos duas naturezas, a humana e a divina. Maravilhoso isso. Então vamos para a mensagem, que eu acredito que não vai ser muito longa. Ela é o seguinte: o segredo da alegria. O que é segredo? O que é um segredo? Todos nós que estamos aqui, estamos envolvidos com segredos. Você abre a porta de uma casa sem uma chave que tem um segredo nela ou não? Não. Não é? Aquela chave para abrir a porta da sua casa, ela tem um segredo. Com aquele segredo, você faz... e abre a porta. O carro, a chave que se usa, também tem um segredo. Sem aquela chave certinha para desvendar o segredo, o carro não liga. Claro, tem alguns carros hoje, modernos, você aperta o botão, né? Até moto já pode fazer isso. Mas também deve ter alguma travinha lá que não é para qualquer um. Tem a chave. Você consegue entrar na sua conta bancária sem usar uma senha? Essa senha é o segredo da sua conta bancária. Entendem? Com aquela senha, agora eu pergunto, você dá essa senha para todo mundo? É um segredo. É só seu. Se você passa essa senha para todo mundo ali, você já era. Pode, qualquer um pode entrar na sua conta e movimentá-la. Esse é o forte dessa palavra, segredo. É lógico, e tem também o segredo seguinte, você sabe uma coisa que não é para contar para ninguém, e a pessoa fala, olha, eu vou te confiar um segredo, mas não conta para ninguém, hein? Existe um político que falou assim, doutor, posso contar um segredo para você? Ele, não. Ah, por que não? Porque você é dono do segredo, não está conseguindo segurar? E vai contar para mim e eu vou ter que guardar o segredo? Se você não consegue segurar o segredo, então você não é digno de receber o segredo da pessoa que te confiou. Mas não é esse segredo que eu quero falar nessa noite. É mais ou menos senha, chave, tá bom? O segredo da alegria. Essa alegria aqui, ela não é qualquer alegria. Essa alegria é um contentamento, é uma satisfação. Alegria é o contrário da tristeza. Ou você está triste, ou você está alegre. Quando você está alegre, você está triste? Não. Então, qual o segredo para manter você alegre? É o que nós vamos tentar falar para os irmãos que estão presentes aqui e os irmãos que estão no YouTube. Qual é o segredo da alegria? É você se posicionar, é você ter como foco de manhã, à tarde, à noite, o tempo todo, não importa a situação em que você está, você usa esse segredo e você sai da situação de tristeza. Ou você pode ficar contente, muito alegre por não estar triste, mas o importante é que você usou o segredo e você sai da condição de adversidade que você se encontrava. Sabe qual é esse segredo? É dizer, eu sou alguém que os meus pecados foram perdoados. Amém. Por isso que eu falei de Adão e Eva. O nosso destino, irmãos, era o lago de fogo. Que nós já nascemos com esse destino. Mas, hoje o Senhor deu essa possibilidade de nós mudarmos totalmente o nosso rumo. Marcos, no capítulo 16, fala assim, quem crer e for batizado, será salvo. E quem não crer, já está condenado. Que condenação é essa? É o lago do fogo, é a segunda morte que virá no futuro, depois do milênio. Estão me entendendo? Então, por isso que nós temos que pregar o evangelho. Por isso que nós temos que levar as pessoas a crer no Senhor Jesus e serem batizadas, para que elas não tenham problemas no futuro, mas que elas entrem no nosso time, no corpo de Cristo, e comece a proclamar o tempo todo: eu sou um pecador, que os pecados foram perdoados. Eu, você, nós, todos nós, temos que aprender. Está feia a coisa? Espera lá, não está boa a situação, mas os meus pecados foram perdoados. O Senhor perdoou os meus pecados. Estou livre de condenação. Então, vamos avançar. Agora já podemos ir para o próximo slide. Não sei se vocês conseguem ler aí. Ah, aqui é grande. Tá. Olha só. Mateus 9, 1 a 6, versículo 1. Entrando num barco, Jesus passou para o outro lado do mar e foi para a sua própria cidade. 2. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Jesus, vendo a fé que eles tinham, disse ao paralítico. Veja, a intenção deles é que o paralítico fosse curado. Irmãos, nós temos que entender que o Senhor Jesus, ele cura, mas ele não foi para isso. Esse não é o objetivo principal de um pecador ser curado. Antes ele tem que ser: coragem, filho, os seus pecados estão perdoados. Ó, coragem, filho. Quem que chama alguém de filho? O Pai. O Pai. O Pai, antes de curar o paralítico, ele perdoou os pecados do paralítico. Isso é motivo de muito uma alegria. O paralítico podia dizer: não, tá bom, não precisa curar mais não, vai, tá bom. Meus pecados foram perdoados. Vocês estão me alcançando? 3. Mas alguns escribas diziam entre si: ele está blasfemando. 4. Jesus, porém, conhecendo os pensamentos deles, irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. O que você está pensando agora, o Senhor está lendo. Cuidado com o que você pensa, hein? Cuidado com o que você está pensando agora, hein? Ou o Senhor sabe o que você pensou, está pensando e vai pensar daqui a alguns segundos. Ele é Deus. E ele lê pensamentos. Ele é o único nesse universo que lê pensamentos. Ó, Jesus, porém, conhecendo os pensamentos deles, disse: por que vocês estão pensando o mal em seu coração? Vamos para o próximo. Próximo slide. Pois o que é mais fácil? Dizer: os seus pecados estão perdoados, ou dizer: levante-se e ande? Qual que é mais fácil? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. Estou feliz, irmão, porque eu posso, a hora que a coisa começa a pegar, a hora que a adversidade vem, eu tenho um segredo para ficar contente e feliz e alegre. Espera lá. Isso que está acontecendo perto do que os meus pecados foram perdoados é muito maior. Então disse ao paralítico: levante-se, pegue o seu leito, vá para casa. Por quê? Porque os pecados dele foram perdoados e ele foi curado. Mas primeiro o Senhor perdoou os pecados e depois curou o paralítico. Vamos para mais uma. Essa versão que nós estamos usando é nova, Almeida Atualizada de 2017. Versículo 48 fala assim: então Jesus disse à mulher: os seus pecados estão perdoados. Olha só. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer assim: quem é esse que até perdoa pecados? Olha só. Vocês estão acompanhando a importância que é dos pecados serem perdoados? O pecado arrebenta com a gente, conosco. Tem pessoas que ficam com depressão por causa do pecado. Tem pessoas que ficam doentes por causa do pecado. Então essa palavra é para você não se preocupar mais com o pecado, mas ficar alegre em toda e qualquer situação, amém? Amém. Nós vamos ver aqui, daqui a pouco, como o Senhor lida com os pecados dos que já foram salvos. Essa mulher aqui é Maria. Ela foi pega lá em João, né, capítulo 8, por ali, em flagrante adultério. Ela ia ser o quê? Apedrejada. Ela foi condenada à morte. Estava todo mundo posicionado para tacar pedra nela e matar. Pensa que é pedrinha, pedregulho assim. Tem que. Pedra para arrebentar a pessoa, para matar. Perguntaram para o Senhor Jesus: e aí? O Senhor Jesus disse, vocês conhecem esse trecho: quem estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Olha a importância de não ter pecado. Olha a importância de ter o pecado perdoado, irmãos. Você não está alegre de ouvir isso? É a chave da alegria. Se você todo, nos momentos você fala: Senhor, obrigado, Senhor. Não está fácil aqui, não está fácil ali, mas o Senhor perdoou meus pecados. A sua vida vai mudar, eu lhe garanto. E essa Maria, ela era grata ao Senhor. A Bíblia registra, no Novo Testamento, que ela tinha 8 demônios. Essa Maria que todos nós gostamos. O Senhor, além de perdoar os pecados, expulsou os 8 demônios que estavam nela. Ela tinha uma gratidão por isso, irmãos, como ninguém. Como ninguém. O Senhor não me salvou da morte e me perdoou. Qual o mínimo que ela fez? Num jantar, na casa, esse jantar aqui, o que aconteceu aqui, ó, foi na casa de Simão Leproso, que era o marido de Marta. Estavam ali em Betânia. Betânia que significa a casa dos miseráveis. Eles eram pobres. Ali morava também Maria e Lázaro. Então Maria, na gratidão dela, pelos pecados que foram perdoados, o que ela fez? Chorava nos pés do Senhor. E enxugava os pés do Senhor com os cabelos dela. Com uma gratidão imensa, porque os pecados foram perdoados. E ela pegou um perfume, que é o trabalho de um ano, certo? Só que esse perfume não tinha ali na redondeza, era um perfume importado. Não tinha ali em Betânia, ali em Jerusalém, não. Ela importou esse perfume para, vamos dizer, perfumar os pés do Senhor Jesus. Por quê? Os pecados que foram perdoados. Vamos para o outro. Colossenses 3:13. Suporte-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. assim como o Senhor perdoou vocês, perdoa também uns aos outros. O Senhor nos perdoou. Está escrito aqui, assim como o Senhor perdoou vocês. Se você entende isso, sua vida não vai mais ser a mesma. Vamos para o próximo slide. Colossenses 2, 13 a 14. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados, olha só, estavam mortos nos seus pecados. Antes nós cremos no Senhor Jesus e qual é o nome dele, éramos mortos. O pecado nos mata, mata a pessoa. Olha para as pessoas incrédulas, elas estão mortas, sem rumo, sem nenhum lugar, não sabe o que fazer. E nós estávamos nessa condição. Estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne. E ele lhes deu vida. O Senhor nos deu vida, juntamente com Cristo. Repete comigo. De novo. Maravilhoso isso. Obrigado, Senhor Jesus, que o Senhor perdoou nossos pecados. Não vamos mais para o lago de fogo. O Senhor nos perdoou. Obrigado, Senhor Jesus. O 14 fala assim: cancelando. Vou perguntar para o Adilson: o que é cancelar? É. Beto. Anular, agora sim. Anular. Então, o que é cancelar? Você fez uma compra, estou arrependido, viu? Cancele. Anule, não quero mais. Cancelando o escrito da dívida. Antes de você crer no Senhor Jesus e ser batizado, você tinha uma dívida. Que dívida é essa? Pecados, pecados, pecados. Não há sequer ninguém que não peque. Eu pergunto para você, claro que uma criança é inocente, mas se ela dá uma mordida na outra ali, ela não é tão inocente assim, né? Está vendo? Uma criança. Eu já fui criança, entendeu? E eu gostava de pisar no dedão das pessoas e eu fazia isso porque eu queria. Mas ninguém me ensinou, não. É a natureza serpentina que estava dentro de mim. Cancelando o escrito da dívida, que era contra nós, e que constava de ordenança, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando-o na cruz. Esse escrito aqui é um balancete contábil. Levanta a mão quem entende contabilidade aqui, só para eu ver. Ah! O primo do Silvio. Por acaso ele foi meu aluno de contabilidade do Liceu Noroeste, né? Puxa vida. Então, você vai relembrar, mas só o que eu vou fazer aqui é bem simples, perto daquilo que você viu lá. Então, olha só, o próximo slide. Isso aí é um balancete. De um lado a receita, do outro lado a despesa. Todo mês acontece isso conosco. Você recebe os seus proventos, pode ser que você seja empregado, mas também pode ser que você tenha uma profissão liberal. O importante é que você tenha uma receita mensal. Nesse caso aqui, no exemplo, os proventos são R$3.000 que a pessoa recebe por mês. Despesa, várias despesas. Então, ele gastou 3 mil. Recebeu 3 mil, e gastou 3 mil. O que, que aconteceu? Zerou. Nem sobrou e nem faltou. Vamos para o próximo. Outro exemplo. Ele recebeu 3 mil, várias despesas, e gastou menos 200 reais, gastou 2.800. Está vendo ali, ó? Total menos despesa, 200 reais. Esses 200 reais aqui, ele pode poupar ou comprar uma coisa que ele estava esperando. Mas ó, sobraram 200 reais. Está vendo? Vamos para o outro exemplo? Chutou o balde. Ele recebeu 3 mil e teve várias despesas e gastou 3.500. A despesa é maior que a receita. Então o que aconteceu? Como ele tinha 200 reais do mês passado, olha lá, saldo anterior, 200. Total, 3.200. Total menos despesa. Ele está devendo 300 reais. Como ele vai fazer? Tem que se virar nos 30. Ou se virar nos 300. Ele vai ter que pagar esse déficit, esse prejuízo de 300 reais. É assim que funciona a nossa contabilidade mensal, não é? Se a sua receita é maior que despesa, vai sobrar dinheiro. Mas se a sua despesa for maior que a receita, vai faltar dinheiro. São preparados? Agora vamos para mais um balancete. O que mais nos interessa, que é o balancete de Deus. Olha lá. Receita, crédito ilimitado. Ilimitado crédito. Pecados perdoados. Nesse crédito tem um sangue que nos purifica de todo e qualquer tipo de pecado. O pecado que você vai cometer daqui a um mês, João fala, não há ninguém que não peque. Se alguém falar que não peca, está fazendo Deus mentiroso. Olha a importância, irmão, de lidar com pecados. Olha, é muito importante. Mas só temos que saber uma coisa. Não importa o tamanho do teu pecado. Se é pequenininho ou se é grandão. Não importa. Foram perdoados. Você pode dizer, ó Senhor Jesus, lava-me, cubra-me, ou purifica-me com teu sangue, perdão por aquele tal, por aquele pecado, Senhor. Que aquele pecado, espero que a consciência de alguém não está mexendo aí, não, né? Ó, é só pedir perdão que o Senhor limpa, amém? Estou brincando, irmão, estou brincando. Então é isso. Não há mais dívida. Amém. Se fomos batizados, não há mais dívida. Amém. Os pecados do passado, os pecados do presente, e se porventura tivermos pecados do futuro, já estão perdoados por esse balancete de Deus. A dívida foi resolvida, isso. Vamos para o próximo slide. 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Você está em Cristo? Se você está em Cristo, diz amém. Ótimo. É nova criatura. É nova criatura. Você está no Novo Testamento. Você está no balancete de Deus que não tem dívida. Você é nova criatura. Sem pecados. Como o Silvio falou, um cheque em branco para você gastar como você quiser. Aleluia. As coisas antigas já passaram. Queria perguntar para o César Duarte, o que você entende, irmão? As coisas antigas já passaram.
Muito boa resposta. Devo-lhe $1 trilhão. Quando eu os tiver, serão seus. Tem bastante gente na fila. Ele entrou na fila do pão. Irmãos, irmãs, as coisas antigas já passaram. Você está em Cristo. Há uma corrente que fala aí, as coisas estão acontecendo, cada uma naquela casa, as coisas estão acontecendo, cada coisa com aquele irmão, a coisa não está bom, nada dá certo, e vem com aquele papo. Precisa quebrar a maldição do passado. Hein, César? Se é passado, o senhor fez o quê? Tudo novas. Pagou a dívida? Claro que no Velho Testamento fala assim. Até 1000 gerações não faltará aleijado na descendência de vocês. É, tudo bem. Só que em Cristo, essa maldição acabou. Irmãos, não há mais maldição sobre nós. Não perca tempo com isso. O que você tem que fazer? Que maldição? Que isso? Eu sou alguém que os meus pecados foram perdoados. Amém. Eu sou uma nova criatura. Amém. As coisas antigas já passaram. Amém. Creio, irmãos, isso é a palavra do Senhor. Amém. Mais um. Então, o que nós temos que ser? Falamos dos pecados, né, do segredo. Estejam sempre alegres. Estejam sempre alegre. Vamos repetir isso? É fácil estar sempre alegre, Luciano? Ei, Paulão? Ó. Oh. 500 bilhões. Quando eu estiver, serão teus. Para pagar mais rápido. Olha só, estejam sempre alegres, quer dizer, esqueça a tristeza, esteja contente em toda e qualquer situação. É fácil isso? Não é, mas, olha o próximo versículo, digo isso, não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Essa palavra aprendi. Vocês estão vendo aqui, ó? Ó, vou esticar, ó. Aprendi, ó. Ó, eu posso pôr ela de pé também, ó. Ó, agora eu vou fazer para o Marquinhos pegar essa palavra. Marquinhos, você consegue? Pega. Isso, dá uma olhada nela. Tá vendo como ela é maleável? Você poderia me devolver? Ô, rapaz, você jogou com muita força. Vou pôr de novo aqui. Aprendi. Tá vendo? Ninguém nasce sabendo. Paulo disse: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu tenho que aprender, você tem que aprender, nós temos que aprender, irmãos. Senão não vai dar nada certo. Vou ficar bicudo com cara comprida. Nós temos que ter cara redondas. Se aqui tivesse uma lousa, né? Como é que é o nome dele mesmo? Seu primo? Ronald! Meu querido Ronald. Ronald, tá vendo? É, nós temos que estar contentes em qualquer situação e aprender. Aprender, o que é aprender? Quem já tirou carta aqui, levanta a mão. Olha quanta gente. Vocês tiveram que aprender a dirigir ou não? Ó. Oh. Vocês aprenderam a escrever? Alguns aqui já aprenderam até lidar com derivadas e integrais. Né, Renan? Gostoso mexer com aquilo, né? Cálculo integrais, integrais e derivadas. Jesus. Então nós temos que aprender. Vamos assumir um compromisso junto ao Senhor de aprender? A reconhecer todo momento que o Senhor perdoou seus pecados. E que você tem que aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Olha o 12. Sei o que é passar necessidade. E sei. O que ele quis dizer aqui? Sei, porque ele aprendeu. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o
segredo.
Repete, todo mundo.
Aprendi o segredo.
Olha aí. O segredo do contentamento, o segredo da alegria. Paulo aprendeu. De toda e qualquer circunstância, tanto estar alimentado como ter fome, Jesus, tanto de ter em abundância como de passar necessidade, ele aprendeu. 13, tudo posso naquele que me fortalece. Vou repetir?
Tudo posso naquele que me fortalece.
Vamos para, estamos terminando. Atos 16, 23 a 26, fala assim: e depois de lhes darem muitos açoites, Paulo e Silas, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Depois de lhes darem muitos açoites. Sabe o que é isso? Levar chibatadas daqueles soldados, guarda-roupa. Os dois apanharam muito. Foi uma sessão de tortura. E ainda, no 24, este, recebendo a ordem, levou-os para o cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. Todo marcado lá, os vergões lá nas costas, e ainda prendeu os pés deles no tronco, para eles não poderem fugir. Vocês estão sentados? Vocês podem pensar assim: ah, tudo bem, Paulo aprendeu, isso aqui, entendeu? Agora, conta uma experiência de Paulo contente, vai? Numa adversidade. Então, o último versículo. Por volta da meia-noite. Por volta da meia-noite. Irmãos, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Está vendo o exemplo? Ele aprendeu. Ele, Paulo e Silas aprenderam a estar alegres, contentes em qualquer situação, Adilson. Eles cantavam e oravam. O Senhor ficou contente com isso. O meu aluno é bom demais. Esses alunos, eu vou dar um presente especial para eles. O 26, de repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. É mole. Bendito seja o Senhor.
Amém.
Esse foi um presente que o Senhor deu para quem aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Jesus é o Senhor. Acaba aqui a mensagem. Amém?
Amém. Amém.